É claro, ficou claro para todos que Guimarães 2012 tem objetivos, tem muita ambição e também já teve pelo menos a sabedoria de encontrar um modelo organizativo que a realidade é que o vai demonstrar, mas que pelo menos à partida terá condições para reduzir o grau de conflitualidade institucional que marcou o Porto 2001 e que muito contribuiu para alguns dos seus insucessos. Portanto, a partir de agora, abrimos as hostilidades com o outro lado. Há por aí microfones, só pedia o favor de se identificarem e de serem breves para permitirem que toda a gente possa exprimir-se.
Boa noite.
Vamos juntar três comentários.
Muito boa noite. Augusto Veloso Ferreira, resido no Porto e os meus pais têm uma propriedade em Guimarães, que conheço, cidade que conheço bem e que muito gosto. A pergunta que queria colocar era relativamente à renovação urbana, em que medida é que a Fundação pensa apoiar património classificado que se está a degradar? Pronto, existe muito pelo Conselho. A questão era essa.
José Castro, sou da Assembleia Metropolitana e, embora se tenha referido que não há muitas avaliações do impacto das cidades europeias ou das capitais europeias, eu julgo que no caso do Porto há uma situação particularíssima que não existe em mais nenhuma das 24 cidades que foram capitais europeias da cultura a partir de 2000. Portanto, não há em nenhuma. Que foi o quê? Foi esta situação muito especial de, imediatamente a seguir ao Porto 2001, ter avançado um outro projeto de desmantelamento do que foi o Porto 2001. E, portanto, prevejo que vai ser muito mais complicado fazer uma avaliação do impacto, mesmo a esta distância. Eu julgo que, na verdade, aquilo que aconteceu, acho eu, desgraçadamente para a nossa cidade, um ajuste de contas que permanece ao fim, ainda continua ao fim de mais de 9 anos, é uma marca que eu julgo que não existe, seguramente não existe, não conheço em nenhum outro balanço, das dezenas de cidades que foram capitais da cultura desde o seu início, e por isso, enfim, após este brevíssimo comentário, a minha questão que eu suscitava, e relativamente a Guimarães, é que julgo que Guimarães vai levar em conta também esta experiência e este autêntico desastre que ocorreu aqui na nossa cidade e, portanto, não vai sequer aproximar-se disso. Mas, no fundo, a questão é, Guimarães está também preparada para, eventualmente, enfrentar um ajuste de contas ideológico? Era a minha questão.
Já agora, João Matos, só uma pergunta. Antes de mais nada, parabéns à doutora Cristina Azevedo, que eu conheço muito bem, e acho que está uma belíssima escolha. A dúvida, como aqui um curioso, que chegou um bocadinho tarde aqui à sala, é o seguinte: nesta situação em que se fala tanto de crise, ela poderá afetar de alguma forma o plano de longo prazo para Guimarães, capital da cultura 2012, ou desse ponto de vista a atual estrutura está relativamente incólume ao fator que nos afeta, económico, infelizmente negativo? Muito obrigado.
Sou Eduardo Pinheiro, eu vivo, nasci perto de Guimarães, mais concretamente Amarante. A pergunta concreta é esta: se na programação que tem para Guimarães, se o programa prevê alguma irradiação para os concelhos vizinhos, a nível de visitas, etc. Tendo em conta o conceito que ouvi de novo de das capitais de culturas da brasileira região. Digamos que Singiria é uma micro-região, uma sub-região.
Creio que a maior parte das questões são dirigidas à doutora Cristina Azevedo.
Muito
Vamos
bem,
começar
então,
por...
Muito rapidamente. No que diz respeito à questão das obras e dos equipamentos, enfim, nós não temos competência sobre essa matéria. Está aqui o Sr. Presidente da Câmara, se quiser usar a palavra. De qualquer forma, quando pergunta se há ou não apoio da Fundação à recuperação de património classificado que esteja degradado, a resposta é não. Ou seja, a Fundação não tem nenhum tipo de... não pode intervir em nenhum tipo de questão de natureza infraestrutural. Portanto, nós não podemos apoiar, com o financiamento que temos, nada de que tenha caráter infraestrutural. Agora, do ponto de vista do que está previsto em termos de renovação urbana, enfim, os projetos são conhecidos e é evidentemente que os recursos estão sobretudo concentrados na, digamos, na prosecução dos objetivos para cada um daqueles 5 grandes aglomerados que vos falei há pouco. Isso não quer dizer que tudo o resto na cidade de Guimarães para ou todo o resto no Conselho de Guimarães para. Agora, as obras ditas da Capital Europeia da Cultura foram estudadas, estão identificadas, estão em fase de cruzeiro e, portanto, em alguns casos, e em vários, aliás, acolhem o problema do património classificado, como imaginam em Guimarães, é de facto muito, muito significativo. Agora, se me está a perguntar se há financiamento da Fundação para uma obra avulsa, para um determinado tipo de edifício que ainda que esteja classificado necessite de obras, a Fundação não pode intervir de facto a esse nível. Quanto ao ajuste de contas ideológico, eu confesso que não sei exatamente do que está a falar, de qualquer maneira não queria que existisse ajuste de contas de natureza nenhuma, nem ideológico, nem de nenhuma outra natureza. Estou quase como diz aquela definição do arquiteto, também não estou muito bem a ver que consiga aguentar com cargas pesadas e, portanto, aí aproximo-me à disciplina da arquitetura. Sr. Dr. João Carlos Correia de Matos pergunta-me se a questão da crise económica e financeira que atravessamos vai ter um impacto imediato na ação da Fundação. Essa é uma questão que eu acho que, apesar de tudo, também ficou um bocadinho melhor resolvida. Eu isso digo com alguma experiência do que estou a dizer, porque eu estava na Comissão de Coordenação, estive na Comissão de Coordenação, que foi o organismo que financiou a POR 2001, através de fundos comunitários, numa certa medida. Não digo que seja, enfim, muito significativa, mas envolveu alguns milhões de euros. E, portanto, eu tive a oportunidade de ver que a questão do financiamento, primeiro a questão do planeamento, e das verbas identificadas para as várias intervenções. E depois do financiamento não foi bem resolvido a montante. E como não foi bem resolvido, de facto teve problemas muito significativos e muito difíceis de resolver. No que diz respeito à competência que a Fundação tem, portanto, a construção do programa cultural, as fontes de financiamento estão bastante bem definidas e todas elas, ou a maioria, está disponível. Nós só temos neste momento uma pequena dúvida sobre... enfim, está protocolado, mas é verdade que uma alteração muito significativa no Orçamento de Estado, que não está ainda aprovado, ou alguma linha mais específica do Plano de Estabilidade e Crescimento que possamos não conhecer, pode eventualmente, efetivamente, afetar algumas verbas de PIDAC que estão no Ministério da Cultura e que têm, digamos, impacto no financiamento da Fundação. Mas não creio, porque não são, as questões da responsabilidade do Ministério da Cultura não são suficientemente significativas para alterar o orçamento e a capacidade de programação da Fundação. Portanto, eu diria que esse também foi um problema um bocadinho melhor resolvido do que no caso da Porto 2001 e que nos dá alguma serenidade para podermos ter noção do que vamos fazer, ter a certeza de que podemos fazer do ponto de vista do financiamento e depois espero ter a sabedoria para conseguir a partir daí ter os resultados que se impõem. Porque de facto a questão da crise até é mais importante a esse nível. O facto de estarmos em crise, o facto de termos um país com um crescimento negativo, com tantas dificuldades, impõe que nada disto seja uma festa e que tudo isto seja capacidade e oportunidade de desenvolvimento. Quanto à questão que coloca do envolvimento dos concelhos vizinhos, é também uma questão muito pertinente e que está ligada, de facto, à natureza diferente de Guimarães. O facto de Guimarães ser uma pequena e média cidade, o facto de Guimarães ter, de facto, uma abordagem concelhia e não só estritamente cidade, faz-nos também pensar na unidade territorial envolvente, que ali é muito significativa. O Val do Ave tem uma delimitação própria. O Cávado, que lhe é vizinho, tem também uma configuração própria. Há ali unidades subterritoriais que fazem um todo, que há muito tempo trabalham juntos e há muito tempo são confinantes nas características e no modo de estar e no modo de fazer. E, portanto, nós temos estabelecido uma rede importante a nível setorial, a nível académico e científico, mas também a nível territorial. E temos um protocolo já com a Associação de Municípios do Val do Ave que prevê, de facto, digamos, o difundir destes efeitos e o difundir das próprias ações culturais que a Capital Europeia da Cultura vai fazer pelos concelhos vizinhos. E isso pode ser feito de muitas maneiras. Os concelhos vizinhos podem aproveitar das nossas estreias e das nossas opções de programação em itinerância, ou nós podemos, em alguns casos, inclusivamente, imaginar coproduções, fazer com, e fazer com estruturas, por exemplo, culturais e criativas de concelhos vizinhos. Portanto, mas isso está, neste momento, numa fase de protocolo com aquela associação que é mais representativa dos concelhos vizinhos, que é, de facto, a Associação de Municípios do Val do Ave. Julgo correr todos.
Eu gostava de juntar à minha lista de vantagens de Guimarães 2012 o entusiasmo da doutora Cristina Azevedo, que, além da recuperação do património, de ser património mundial, etc., etc., da lucidez do poder político da cidade, tem a doutora Cristina Azevedo, que é uma garantia de sucesso para a capital em 2012. Eu gostava de fazer uma brevíssima reflexão sobre o Porto 2001, porque durante pouco mais de um ano estive na administração da sociedade. Eu creio que um dos problemas que houve no Porto 2001 foi um desajustamento entre uma ambição muito legítima que a cidade tinha, depois de muitos anos de falta de recursos, de responder a um conjunto muito grande de problemas. E entre as ambições, os objetivos, a organização e os meios, não havia uma correlação que pudesse funcionar. Como é que se podia pretender em tão pouco tempo, por exemplo, reabilitar o comércio tradicional e as zonas de comércio tradicional da cidade, que tem que ser um trabalho de longo prazo, de proximidade, de diálogo, de conhecimento profundo. Portanto, eu creio que foi muito natural, muito legítimo, muito humano, tudo aquilo que se queria fazer, mas que não havia tempo, não havia meios e não havia organização. Isso hoje parece-me muito, muito claro, e mesmo alguns apelos de um estrangeirado como eu a alguma contenção eram vistos como excesso de realismo, falta de ambição, porque se queria fazer tudo. A Casa da Música estava prevista a abrir durante 2001, coisa que, para quem tem alguma experiência de obra, mesmo não sendo arquiteto, se via que não era possível. Mas estava no cronograma. Claro que o cronograma rompeu a folha de papel e foi por ali fora. E, portanto, foi extremamente difícil. Isto era sobre o comentário sobre o Porto 2001. E gostava de retomar, em relação a Guimarães, uma questão que eu pus, que é: qual é o Interland objetivo da Capital da Cultura? É o Minho? Vão até Santiago de Compostela? Vão até aos Cantábricos? Ou vão fazer pontes que ultrapassem os Pirineus? Eu acho que é que a escolha dos territórios e dos territórios possíveis, que pode também fazer parte de uma ambição de uma capital cultural, que naturalmente está focada no território de proximidade, na proximidade física, mas hoje, com as novas tecnologias e pensando nas indústrias criativas, não pode deixar de pensar num território muito mais vasto.
Antes de passar ao arquiteto Manuel Correia Fernandes, também não resisto a fazer um comentário sobre o Porto 2001, e que vem um pouco na senda do que o Dr. Rui Vilar acabou de dizer. As obras são fruto também das circunstâncias, e hoje tendemos a esquecer-nos que, quando o Porto 2001, o Porto foi declarado Capital Europeia da Cultura em 2001, foi em maio de 1998. Ora, em maio de 1998 estava a acontecer no país um grande evento, que era a Expo 98. E o Porto encarou o Porto 2001 como o contraponto da Expo 98. E isso, de facto, fez crescer a ambição e misturou e confundiu os planos, porque efetivamente uma capital europeia da cultura não tem nem o objeto, nem o âmbito de uma exposição universal. Mas foi isso, foi esse o pecado original, digamos assim, do conceito. E, portanto, eu recordo-me que nessa época viam-se coisas escritas nos jornais a dizer que o Porto 2001 ia ser a nossa Expo. Não tinha condições para ser a nossa Expo, mas foi isso que quem esteve na concepção do projeto de facto pensou para o Porto 2001 e por isso a grandiosidade de todo o seu projeto urbano. E, portanto, continuando para o Porto 2001.
Não, só para deixar duas ou três notas e para recordar, e no sentido de avançar um pouco para a frente, que no tempo, em 1998, quando o Porto é apontado com Rotterdam para ser capital europeia da cultura, maio-junho de 98, há ali um tempo de espera, de expectativa, onde aconteceram algumas coisas, até janeiro de 99, quando tomamos posse no Salão Nobre da Câmara Municipal do Porto, no meio de algo que já tinha feito algum caminho e havia alguma polémica em torno do modelo societário, etc, etc. Mas, recordando alguns factos que têm a ver com a cidade e não apenas um pouco esta mercearia, que é importante, mas que tem a ver com outras coisas, na altura, nos anos 90, vivia-se no Porto um pouco, relativamente ao seu centro histórico, à consciência do valor que ele representava, à dimensão brutal deste centro de cidade que, de repente, depois do fim de uma queda um bocado lenta, de repente quebra mesmo. E, portanto, a experiência do Croarbe, que tinha começado em 1974, estava no fim. O Croarbe, que era o comissariado para a recuperação urbana da Ribeira Barredo, começa como comissariado em 74, autónomo da Câmara Municipal. O comissário, que foi o arquiteto Jorge Gigante, que tomou primeiro conta do comissariado, despachava diretamente com o ministro, com o secretário de Estado. Portanto, a criação do Croarbe introduz aqui um fator de corte que vem depois, em bolandas, caindo por ali fora, pela encosta abaixo, até chegar ao fim dos anos 90, sem saber muito bem, depois de muita coisa, de ter passado por lá o arquiteto Vena de Lima, o arquiteto Fernando Távora, o arquiteto Soutinho, etc, etc. Havia um manancial de experiência brutal, que depois acaba subitamente na tal pesada herança, após 2001. Havia já instalada no terreno, e também um pouco periclitante, mas apesar de tudo existia, a Fundação para o Desenvolvimento da Zona Histórica do Porto, que, face à experiência do Croarbe, que não tinha uma dimensão social importante e que era necessário que houvesse na reabilitação urbana esta questão da dimensão social, da dimensão cultural e, portanto, da dimensão humanista, digamos assim. Mas já estavam no terreno projetos polis, que criaram uma certa expectativa e que alguns factos, algumas obras. Mas também tivemos uma cimeira ibero-americana que introduziu na zona central histórica um fator de, enfim, havia dinheiro disponível, disponibilizou-se, fizeram-se algumas obras, de fachada muitas delas, mas alguém disse, afinal é possível pegar nisto tudo, vamos lá pegar, vamos lá ser ambiciosos, porque pensar pequenino não. Mas estava também o tal célebre metro, que era primeiro de papel e depois era bem real e depois deu algo com que nós ainda hoje nos debatemos, mas que era um projeto de cidade, como diria o Boigas, faz muitas vezes mais por uma cidade um grande projeto do que um grande plano. E o caso do metro, ainda hoje, temos que nos haver com isso. Não fazemos avaliação de muita coisa, mas também não fazemos daquilo que ainda temos de fazer amanhã e que ancora no que se fez ontem. Havia fundos europeus disponíveis, como aqui foi referido, e o Porto tinha sido declarado património mundial há muito pouco tempo, em 96, ou coisa parecida. Estávamos com equipamentos que tinham sido renovados, o Teatro São João, o Teatro Rivoli, o Coliseu, mas há mais, havia a noção de que tínhamos o sítio por onde nos mexer. Portanto, isto já existia no terreno, não eram coisas que ainda iriam acontecer. Evidentemente que havia uma encomenda que marcou muito, muito, muito fortemente o projeto inicial do Porto 2001, que foi a Casa da Música. A Casa da Música era uma encomenda direta à sociedade. Podia fazer cultura, podia fazer reabilitação urbana, podia fazer imensas coisas, mas tinha de fazer a Casa da Música. Se nos recordarmos que no ano de 99 se viveu um ano eleitoral, se viveu o consulado de um dos societários da Porto 2001, que era o Ministro da Cultura, Manuel Maria Carrilho, que estava na presidência da Câmara do Porto, uma profissional forte como o Dr. Fernando Gomes, e que a Porto 2001 tinha outra personalidade forte, como era o Dr. Arturo Santos Silva, nós temos um trio fantástico para fazer uma coisa que aconteceu, não vou qualificar nem classificar, obviamente, estive metido no projeto, mas nada disto eram coisas irrelevantes, estavam no terreno e era preciso saber o que é que a gente havia de fazer com isso. Estava por aí a vir o Douro, as gravuras falavam-se lá para cima, Foscou, etc, etc. Portanto, havia muita coisa a mexer naquele final dos anos 90 que deixaram muita esperança. E, agora, daqui para a frente, nem vou estender o discurso, nem vou, evidentemente, orientar as conclusões. Vamos continuar o debate.
Vamos continuar o debate.
Muito boa noite, Pedro Silva. É quase telegráfico, um apontamento, uma questão e uma pequenina perplexidade que eu, enfim, gostava que fosse produtiva. A primeira é um apontamento, eu creio que de alguma maneira há uma dimensão na questão da cultura, acima de todas as outras, que é da sua democraticidade, e também na cidade há também essa dimensão dessa democraticidade, do acesso às intervenções culturais, mas também do acesso à cidade. E o apontamento era apenas deixar aqui presente que assisti no Salão Nobre da Câmara Municipal de Guimarães, muito recentemente, a uma assinatura de um protocolo entre o Sr. Presidente da Câmara e a Secretária de Estado da Reabilitação, a Doutora Idália Muniz, justamente no entorno de um trabalho à volta das acessibilidades para a cidade, ou seja, que ela possa ser acessível, seja a pessoas portadoras de deficiência, que muitas vezes têm dificuldades em aceder aos espaços por ausência ou por deficiência do ponto de vista do projeto, e portanto aqui esta garantia que a Câmara Municipal já está a dar, de facto, de também atender a que estes espaços possam ser acessíveis a todos e, portanto, traduzir essa democraticidade. E este era o apontamento. A questão tem a ver com o território, mais uma vez, ou seja, de alguma forma nós temos vindo a falar daquilo que é as complementaridades com um território que lhe está geograficamente contíguo. Eu diria também que, para além do território que está geograficamente contíguo, e essa é apenas uma questão espacial, são aqueles produtos culturais que já estão instalados no terreno e muito próximos de Guimarães e que, se calhar, têm complementaridades também aqui muito importantes. Citava, por exemplo, a questão da Rota do Românico do Val de Sousa, que a Rota do Românico do Val de Sousa até é, de facto, um trabalho de prazo, de força, de solidez, que, de facto, tem aqui complementaridades muito importantes e que Guimarães pode ganhar justamente com estes produtos que já estão instalados. E, portanto, aqui um território que não é um território de geografia, mas um território de trabalho já feito, que pode ser mais vasto, menos vasto, mas que terá certamente aquilo que hoje vamos dizendo de geografia variável e, portanto, aqui esta era a questão, como agregar produtos já instalados e muito bem trabalhados com alguma solidez. O terceiro ponto era, enfim, alguma perplexidade num determinado aspecto, que é a componente do turismo. Como é que vamos trabalhar a componente do turismo em Guimarães, capital da cultura? O turismo é hoje uma atividade extremamente profissional. Ela tem mediadores, ela é feita muito também por mediadores, por operadores turísticos, que vendem produtos a 2 anos, a 3 anos de antecedência. Nós não os vemos, mas eles já estarão a ser tratados certamente. No caso do Norte é até ainda mais claro essa dimensão, justamente pelo aeroporto, pelas características da low cost, que tem negociações prévias muito longas e extensas e até de alguma maneira complexas. A questão que eu punha era então esta, qual é o trabalho que nesta dimensão e nesta complexidade do turismo enquanto territórios de descoberta e sobretudo porque o turismo hoje é também muito criativo, porque vive à volta de experiências, mais do que simples visitas, são experiências que o território nos vão dando ou nos vão proporcionando e nessa componente eu teria esperado também ouvir um pouco falar desta atividade económica fortíssima que o turismo é e que Guimarães da Cultura vai trazer a Guimarães e certamente a todo o Norte e a Portugal certamente também.
Chamo João Pimenta. A maior parte das questões que me foram levantando foram já ou objeto de pergunta ou objeto já de resposta por parte da doutora Cristina de Vede, nomeadamente. Contudo, há um ponto que o Dr. Rui Vilar frisou e que eu acho extremamente importante e gostaria, de facto, de saber um pouco mais, se possível, que é a questão do Interland, até onde que vai. E aí, não quero, porque a questão já está posta, eu queria apenas referir que neste momento temos já uma zona limítrofe do território português que já, sobre o qual, relativamente à qual há já uma grande atenção, ou melhor, por parte deles relativamente ao Norte de Portugal. Queria apenas referir que a Galiza, neste momento, e desde já há algum tempo, tem já uma grande e deixa uma grande atenção sobre o Porto. E eu apenas queria referir, apenas como exemplo daquilo, afim desta questão, apenas o seguinte: a Casa da Música e Serralves são um caso de sucesso da própria Galiza. Mas gostaria realmente, se me pudesse ser mais alguma coisa relativamente à questão que foi levantada do Interland e os meios que a programação, ou melhor, que a Fundação terá ao seu dispor para alargar. É evidente que não vou falar na solidariedade nacional, porque parece-me que essa será óbvia.
Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta à doutora Cristina Azevedo também. É sobre as indústrias culturais e criativas. Queria perguntar como é que se faz essa fixação de talentos? Como é que se cria essas condições amigáveis para a fixação de talentos? Isto no âmbito de uma sociedade cada vez mais individualizada, dos hipertextos, do país cheio de autoestradas que se atravessa em 5 horas, do novo aeroporto, do TGV, como é que se faz? Já também, essa questão também já está levantada com essas pontes, com esse Winterland. Como é que se faz essa fixação de talentos, essas condições amigáveis, como é que se criam? Uma vez que também agora no Porto está a tentar criar essa amigabilidade, essa boa condição.
Mais alguma questão? Doutora Cristina Azevedo.
Muito bem. Primeira questão, a questão da rede territorial abrangendo produtos, digamos, turístico-culturais já relativamente consolidados e até, imagino eu, outro tipo de equipamentos da ação cultural já instalados em algumas cidades, designadamente no norte do país. Pois a resposta é que serão considerados, obviamente, para além da rede territorial propriamente dita, com os concelhos mais, com os territórios mais próximos, como são, por exemplo, os do Val do Ave, nós temos também já protocolada uma ligação fortíssima ao turismo, Instituto de Turismo de Portugal, ao turismo a nível nacional e também à Entidade Regional de Turismo Porto Norte de Portugal e à Delegação de Turismo Cultural que está instalada em Guimarães. E, portanto, serão o nosso braço armado para o tratamento das questões turísticas e das ligações que, obviamente, podem ser feitas neste contexto a outros espaços, não é? Eu estou particularmente à vontade para falar designadamente da Rota de Romano de Valde Sousa, conheço bem, estive absolutamente envolvida na sua criação e, portanto, tenho absoluta consciência do que vale, da proximidade que tem a Guimarães e da mais-valia que terá como produto complementar, por exemplo, de visita a quem se desloca a Guimarães a propósito da Capital Europeia da Cultura. E, portanto, isso será com certeza tratado e essas sinergias serão com certeza utilizadas. Agora, esta questão do Interland barra turismo, porque de facto, isto tem, do meu ponto de vista, tem que ser visto em duas dimensões. Uma coisa é como é que vamos tratar das questões turísticas no que diz respeito à captura de visitantes. Quais são os mercados a que nos vamos dirigir para conseguir que o maior número de cidadãos europeus de preferência possível venha visitar Guimarães em 2012? Isso tem a ver com o trabalho que uma equipa, no contexto da Fundação, está já a começar a desenvolver, particularmente ligado às instituições do setor a nível nacional e que será financiado, obviamente, por um protocolo que já foi assinado também, por verbas do Turismo de Portugal. E, portanto, uma coisa é, efetivamente, tratar da abordagem a este problema dos visitantes e do trabalho com os operadores turísticos, que já está a começar a ser desenhado, porque, obviamente, desse ponto de vista, já vamos quase tarde, não temos tanto tempo como isso, porque a maioria destes trabalhos, obviamente, fazem-se a mais de 2 anos de distância, portanto, nós estamos verdadeiramente à pele. E estamos já a trabalhar nisso e a trabalhar já com operadores turísticos, já estivemos na BTL, para o ano esperamos estar na BTL, mas também na Feira de Madrid, na World Travel Market em Londres, e, portanto, estamos já a desenvolver um trabalho sério nesse sentido e absolutamente profissional. Julgamos que teremos que concentrar meios e recursos de facto no Noroeste Peninsular, no país naturalmente, no Noroeste Peninsular e em alguns mercados europeus de referência e talvez em alguns mercados da lusofonia. Mas isso vai depender um bocadinho também de termos uma fatia importante da programação vocacionada para o tema da lusofonia. Nós somos uns europeus especiais, nós trouxemos à Europa a África e várias outras geografias e queremos fazer disso também ou queremos deixar disso também marca na nossa programação. E a esse pretexto e nesse contexto procuraremos ir buscar também e concentrar alguns recursos e alguma atenção na captura desses visitantes. Coisa diferente é encarar a questão do Interland do ponto de vista do impacto. Talvez, penso eu, fosse mais essa a dimensão que o Sr. Rui Vilar estava a colocar a questão. E essa é, de facto, ou volta para cima da mesa a noção que há pouco vos falava de rede. O nosso Interland é a rede europeia de indústrias culturais e criativas. Guimarães tem que começar a ser um nó dessa rede, um nó visível e que não tem retorno e que só pode crescer. Esse é o objetivo e essa é a aposta da Capital Europeia da Cultura. Esse é o nosso Interland, é a rede europeia de indústrias culturais e criativas. Como é que nós vamos conseguir atrair e como é que nós vamos conseguir captar talentos para Guimarães? Para já, obviamente, havendo mercado, criando mercado. A Capital Europeia da Cultura é uma fortíssima oportunidade de criação de mercado para a produção artística e criativa em Guimarães. E a propósito de produtos que vão ser fruídos em Guimarães. Aquilo que me diz e que de alguma forma coloca como se fosse uma concorrência, como se fosse um esvaziar de mercado em Guimarães, que é, por exemplo, o que o Porto está a fazer no contexto das indústrias culturais e criativas, nós vemos como uma grande vantagem. Foi precisamente porque eu também estive ligada à questão do estudo que se fez macroeconómico para a instalação de um cluster de indústrias culturais e criativas no Porto, com sede no Porto, que acompanhei, digamos, a criação e a organização da agência, da ADICT, que está a gerir esse cluster, que só posso ver com bons olhos a possibilidade de ter massa crítica no norte do país para que Guimarães se posicione a esse nível de forma diferenciada. Guimarães, como digo, tem como alavanca em relação a outras cidades a Capital Europeia da Cultura, que é, de facto, uma fortíssima concentração temporal e financeira de recursos para que um passo mais largo e um passo mais rápido possa ser dado nesse sentido, naquele sítio. Não é? E julgo que respondi a tudo. Doutor, mais alguma questão? Arquiteto.
Só queria fazer uma pequena referência e não, isto que eu vou dizer não, é apenas quase uma evocação. E há bocado a doutora Luísa Bessa falou num relatório que existe sobre o Porto 2001 e, portanto, quanto à necessidade que temos de olhar um pouco para aquilo que foi feito, eu queria citar aqui também, porque na preparação desta reunião foi a tal caixote onde tinha muitos papéis e um dos primeiros que retirei foi exatamente datado de 11 de março de 1999. 11 de março de 99. A Sociedade Porto 2001 tomou posse, a Comissão, os órgãos sociais, no dia 30 de janeiro de 99. No dia 11 de março, portanto, fevereiro e 11 dias de março, estavam entregues, esta data é absolutamente oficial, as 14 propostas para a requalificação do centro, pelas 14 equipas de técnicos, arquitetos, engenheiros, etc., muito grandes as equipas, 14 propostas que estão reunidas hoje num livro que está esgotado, praticamente esgotou, foram editados 1.500 exemplares e talvez seja nesta cidade, em muitas cidades, um estudo de diagnóstico e de propostas de solução de 14 equipas de arquitetos, fiadas por arquitetos, mas contendo muitos técnicos, que fazem, digamos, talvez o maior acervo de propostas que eu já alguma vez vi relativamente a qualquer cidade. Não as estudei todas, obviamente, mas tenho, digamos, essa experiência, por virtude da minha profissão e também da missão de professor. E eu acho isto absolutamente, hoje, inacreditável. Eu devo dizer, só para compararmos, não para dizer que trabalho fantástico fizeram, não, não é isso. Tomada posse em janeiro de 99, em 11 de março estavam 14 propostas de arquitetos, de conjuntos de técnicos que fizeram, trabalharam na Baixa do Porto, que é enormíssima, e em junho estava entregue, praticamente, escolhido o projeto da Casa da Música, portanto, cinco, seis meses depois, estava escolhido o projeto da Casa da Música. Face ao que vem depois, e este é o motivo da reflexão, não é o fantástico trabalho que foi feito, depois são anos de sofrimento. Não sei se recordam que entre praticamente junho-julho de 99 e junho-julho de 2000, praticamente as obras estão paradas. Não há obras que se avança. E depois é um lufa-lufa de obras entre 2000 e 2001, e chegamos a 2001 no estado em que a cidade chegou em 2001. Isto para recordar apenas um calendário, digamos, e muitas vezes nós metemos culpa naquilo que é a nossa dificuldade de prever, planear, projetar e avaliar antecipadamente aquilo que pode acontecer, mas aqui isso aconteceu. Digamos, estavam no terreno as ideias que foram traduzidas nessa época em projetos e orçamentos para que depois acontecer o que aconteceu. Nuns casos bem, noutros casos mal, realmente a Casa da Música, eu devo dizer, por exemplo, só uma pequena nota e para terminar, eu tinha, visitei exatamente no ano de 99, se não estou em erro, o Museu de Etnologia da Cidade do México, que foi inaugurado quando foram os Jogos Olímpicos na Cidade do México, e foi projetado, aliás, fui numa visita de Estado, acompanhando o Presidente Jorge Sampaio, e um dos convidados de um dos jantares foi o arquiteto que projetou o Museu de Etnologia do Etnográfico, suponho que é esse o nome, do México, da cultura inca. Foi projetado, construído, montado e inaugurado em 17 meses. É um edifício com 45 mil metros quadrados de superfície. Não quer dizer que, digamos, havia uma utopia associada à Casa da Música, realmente, era praticamente impossível. Aliás, uma das razões invocadas pelo arquiteto Siza foi que não queria fazer porque sabia que não era possível construí-lo naquele tempo. Apesar de tudo, muita gente, entre os quais o Dr. Rui Vilar, embora com a reserva e com o realismo que é forçoso reconhecer, embarcámos, e foram 40 ou 50 pessoas, embarcámos naquele projeto semi-utópico, naquela barca, que tentámos levar até ao fim. Eu, se não se chama, para quem não se recorda, a ópera de Sydney demorou 10 anos a ser construída. Custou 10 vezes mais do que aquilo que estava previsto. E caíram 10 governos na Austrália e o arquiteto foi despedido, que era o Jörg Knudsen. Era só porque, digamos, há por todo lado algumas coisas relativamente às quais nós devemos ter uma aproximação um pouco mais rigorosa, como tentámos ter nessa altura. Muito obrigado.
Muito obrigada. Resta-me, portanto, concluir. Não sei se chegamos ao fim deste debate a perceber exatamente para que servem as capitais europeias da cultura. Aqui deste lado acho que temos uma noção de que elas têm, de facto, objetivos claros de difusão da cultura europeia, de intercâmbio, de oportunidade de cruzamento de experiências culturais, de atração de públicos, de notoriedade para as cidades que recebem o título em cada ano e que devem ter, de facto, além do caráter efêmero, devem ter um caráter reprodutor e, portanto, devem deixar sementes para a vida cultural futura da cidade. Evitamos aqui, creio que se evitou aqui, uma grande polarização em relação ao balanço da Porto 2001. Penso que esse também é um dos temas que pesa na cidade do Porto, a polarização na análise sobre as virtudes e os defeitos da Porto 2001. É a altura de passarmos à frente e percebermos o que de positivo e o que de negativo o projeto teve e o que é que ele, as marcas que ele deixou, obviamente sem discutir a perspectiva crítica de que muito do efeito reprodutor foi cortado à raiz, de facto, com a diferente política cultural do Executivo Municipal a partir de 2002. Mas, apesar disso, apesar desse corte quase epistemológico, a verdade é que muito ficou ainda muito o efeito reprodutor do Porto 2001 na cidade, mesmo que alguns poderes públicos não se revejam nessa herança, seja ela pesada ou leve, o que quer que seja. Relativamente a Guimarães 2012, saímos daqui com certeza contagiados pelo entusiasmo da doutora Cristina Azevedo, com a percepção de que há uma equipa que tem objetivos claros, que tem ambição, tem muita ambição, que está a trabalhar com mais tempo do que nós trabalhamos na Porto 2001, mas ainda assim com relativamente pouco tempo, porque nestas coisas o tempo é sempre menos do que aquele que é necessário, que está muito empenhado no envolvimento da população, das comunidades, portanto está muito empenhado no caráter reprodutor do evento e resta-me esperar que faça uma grande festa em 2012, porque uma capital europeia da cultura também é isso e eu quero estar lá e acho que muitos dos que estão aqui queremos estar lá. Já vamos ao Centro Cultural Vila Flor, portanto queremos ter outros motivos para ir a Guimarães. E muito obrigada a todos.